depois num vazio profissional e num vazio social, sem terem sido despedidos, sem terem acesso ao subsídio de desemprego e sem terem o seu posto de trabalho. Trabalhadores que trabalham há anos no mesmo posto de trabalho e a quem as empresas que ganharam o concurso propuseram que assinassem um novo contrato, ficcionando que a relação laboral estava a começar do zero e abolindo assim os seus direitos contratuais, a sua antiguidade, os seus vencimentos, tudo o que resultaria do respeito pela lei e pela transmissão de estabelecimento. Ouvimos representantes de empresas, nomeadamente de uma associação patronal, a ESIRF, vir ao Parlamento gabar-se que não ia cumprir a lei, que utilizaria todo o tipo de artifícios para garantir que os trabalhadores não viam os seus direitos respeitados. E a dizer, aliás, que iriam para tribunal e que só se os tribunais dissessem é que eles iriam ser obrigados a cumprir a lei. Ouvimos também outras entidades empregadoras falar no Parlamento de uma agressiva concorrência desleal, de um estado de sítio que foi criado no setor da vigilância privada, empresas precisamente que cumprem o contrato coletivo com o Estado e que se veem numa situação de concorrência desleal pelas empresas incumpridoras. Perante isto, o que o PSE fez foi ratificar estas violações. O que nós dizemos é que nós temos a obrigação de agir para defender os trabalhadores. Falou aqui o CDS dos cadernos de encargos. Evidentemente, nós sabemos que cerca de 60% dos contratos na área da segurança da vigilância privada são com o Estado. E por isso é que propusemos um projeto de resolução no dia 7 de janeiro de 2020, que aliás o Parlamento aprovou, para impedir o dumping por via das normas estabelecidas nos cadernos de encargos, para impedir o dumping que está em curso e que é e que se faz através de um roubo dos direitos dos trabalhadores, para clarificar a obrigação da manutenção de todos estes direitos contratuais, para valorizar as empresas que são cumpridoras. Mas isso, senhores deputados e senhor deputado João Almeida, isso nós já fizemos. Falou-se aqui também da Autoridade para as Condições de Trabalho. Com certeza, todos nós achamos que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem que ter uma intervenção mais célere. E se teve intervenção em muitos destes casos, foi sob a pressão das denúncias dos sindicatos e também sob a pressão das denúncias, por exemplo, do Bloco de Esquerda, que escreveu à ACT, que reuniu com a ACT, que interpelou o Governo. É óbvio que há convenções coletivas, designadamente aquelas que o Estado assinou, que protegem os trabalhadores. Mas nós sabemos que, mesmo assim, há trabalhadores
desprotegidos.
E termino com isto, é que a lei não deve permitir nenhuma janela, nem nenhuma possibilidade da utilização fraudulenta. E é isso que nós queremos combater e esperamos que cheguemos a bom porto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Projeto de Lei 372, iniciativa do PCP, cria um regime de reforço de trabalhadores em equipamentos sociais, revogando a respectiva portaria. Há, por arrastamento do Projeto de Lei 490-14 do CDS-PP, atualização em 6% do compromisso de cooperação celebrado com as entidades do setor social e solidário. E um Projeto de Lei 504 do Bloco de Esquerda, conversão em contrato de trabalho das bolsas dos profissionais recrutados para o reforço do apoio aos lares e outros equipamentos sociais. Para a apresentação da iniciativa legislativa do PCP, a deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O atual contexto expôs um conjunto de fragilidades e de problemas estruturais do nosso país em várias áreas, incluindo em áreas de respostas de equipamentos sociais que se confrontam com diversos problemas há já vários anos. A carência dos meios humanos e técnicos em instituições do setor social que têm respostas no âmbito de equipamentos sociais de apoio à infância, à juventude, aos idosos, a pessoas com deficiência e em outras dimensões sociais é uma realidade que se sente há muito tempo e que o atual contexto evidenciou ainda mais. A situação das instituições deste setor, dos seus trabalhadores e da resposta que é preciso garantir aos utentes e às populações tem merecido da parte do PCP atenção, preocupação e intervenção em diferentes momentos. Neste momento importa garantir respostas mais imediatas que permitam salvaguardar o funcionamento das instituições, a capacidade e qualidade de resposta à necessidade dos seus utentes, das diferentes instituições, bem como defender os direitos dos trabalhadores do setor social. Trabalhadores que, na sua esmagadora maioria, ganham baixíssimos salários, salários de miséria, como estes próprios trabalhadores disseram ontem numa ação de luta que organizaram em frente ao Ministério do Trabalho. Trabalhadores que têm longas jornadas de trabalho, que são confrontados com situações de imposição de horários de trabalho de 10 e 12 horas durante dias consecutivos, que são confrontados com situações de regimes de internato, que são confrontados também com várias situações de imposição até unilateral do gozo de férias, entre outros atropelos e arbitrariedades que se têm verificado. Importa garantir o reforço de trabalhadores neste setor para melhorar a resposta, sim, mas também para retirar a sobrecarga de horário e de trabalho que pesa sobre a generalidade dos trabalhadores do setor social. Mas importa também valorizar estes trabalhadores, os seus salários, as suas carreiras, cumprir as convenções coletivas, cumprir todas as medidas de higiene, saúde e segurança no trabalho para assegurar a proteção destes trabalhadores. A Portaria 82 que o Governo recentemente publicou, bem como medidas recentemente anunciadas face à situação que se vive nos lares de idosos, não dão efetivamente a resposta a este problema, nem a outros problemas de fundo. Não é aceitável que se responda ao problema que existe com recurso à precariedade, que é, aliás, o que se verifica nesta portaria. Os trabalhadores que ao abrigo desta portaria são chamados para instituições têm o direito a um emprego com direitos, a salário e não a serem pagos através de bolsas mensais para realizar um chamado trabalho socialmente útil sobre o qual não serão sequer feitos os devidos descontos para a segurança social. Senhores deputados, achar que será possível encontrar pessoas disponíveis para trabalhar numa instituição em substituição de trabalhadores que estejam, por exemplo, infectados neste momento, em que essas pessoas vão trabalhar por um tempo reduzido, 15 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, que seja, expondo-se até a riscos acrescidos, para depois voltar para o ponto de partida, para depois voltar para uma situação de desemprego, sem perspectiva de continuar a trabalhar, é uma ilusão achar que esta é a solução ou que este é o caminho. Pretendendo dar um contributo imediato para a resolução de problemas que se arrastam e que persistem, o PCP apresenta esta iniciativa legislativa propondo a criação de uma bolsa de recrutamento que assuma e que enquadra a contratação dos trabalhadores que reforçam os equipamentos sociais, onde se verificam necessidades por suprir, a contratação de trabalhadores com o objetivo de dotar os mapas de pessoal do número de trabalhadores necessário e que se encontram em falta, sendo que no caso das IPSS deverá ser assegurado o reforço dos rácios exigidos pela Segurança Social nas diversas valências, a garantia da necessária formação para o desempenho destas funções, considerando grupos sociais com características específicas, bem como contextos laborais de risco. É tempo do Estado, e no caso a Segurança Social, dar passos efetivos na assunção das suas responsabilidades nesta área social. É necessário dar resposta a problemas e dificuldades conjunturais que se verificam de forma mais acentuada neste momento, mas que têm que se inserir também numa resposta mais ampla que intervenha sobre os problemas estruturais que afetam a rede de equipamentos e serviços na área da ação social. A garantia dos direitos sociais, incluindo a existência destes equipamentos e destes serviços de apoio aos idosos, mas também de apoio às crianças, à juventude, às pessoas com deficiência e de respostas noutras dimensões sociais, é uma responsabilidade primeira do Estado que não pode ser transferida para IPSS, como tem sido feito por sucessivos governos, sem prejuízo, naturalmente, do papel complementar que estas possam ter em respostas públicas a que o Estado está obrigado constitucionalmente. A realidade hoje demonstra bem que uma resposta assente numa rede do setor social e privado não serve às necessidades existentes. É necessário romper com o modelo de rede de equipamentos assente numa lógica de privatização das respostas sociais. Não abdicamos da resposta pública que deve ser dada neste âmbito, nem das responsabilidades que o Estado, incluindo através da Segurança Social, tem que assumir nesta matéria, o que está também presente na iniciativa que hoje apresentamos. A aprovação desta iniciativa significa o reforço das condições de resposta das instituições, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, nas mais diversas valências, incluindo nos lares para idosos, significa mais direitos para os trabalhadores que forem contratados e significa uma maior responsabilização do Estado sobre estas respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação da iniciativa legislativa do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando na Comissão Permanente, ainda antes de iniciarmos esta sessão legislativa, o CDS agendou o tema dos lares, o Partido Socialista perguntava, mas o CDS anuncia agora, ou traz agora a debate o tema dos lares, o que é que o CDS já propôs, ou o que é que o CDS propõe para que a situação dos lares seja resolvida. E nós aqui estamos. E não estamos a apresentar nada novo. Essa é que é a questão. Nós temos hoje aqui a apresentar mais uma vez algo que já apresentámos em março, quando ainda se falava pouco dos surtos em lares, falava-se eventualmente do surto do lar de Vila Real, e os senhores chumbaram. E, portanto, nós hoje estamos aqui a insistir com aquilo que há muito dizemos que é fundamental e que os senhores continuam a chumbar. E, por isso, quando nós vemos agora notícias sobre brigadas que vão dar apoio aos lares, quando nós vemos agora notícias sobre testes e protocolo de testes que agora vai ser aplicado aos maiores lares, nós é que perguntamos ao Partido Socialista onde é que esteve o Governo, onde é que esteve o Partido Socialista durante estes 6 meses em que os idosos penaram nos lares, os funcionários sentiram-se desacompanhados e as autarquias intervieram para suprir aquilo que o Estado Central não conseguiu fazer. E por isso é fundamental aqui agora discutir outra coisa. Tal como no passado dissemos em relação aos equipamentos de proteção individual, que apesar de já terem sido distribuídos, continuam a levantar problemas. Há muitos lares ainda que não têm condições, por exemplo, para que os profissionais de saúde que lá vão prestar assistência façam o básico, que é vestir, e mais sensível ainda, despir esses equipamentos de proteção individual em segurança. E, portanto, aí é fundamental também que o Estado intervenha. E vamos lá perceber o que é que está em causa. Nós estamos a falar de instituições sociais. Instituições sociais que substituem o Estado na prestação deste tipo de serviços aos que mais precisam. Que estão a fazer um esforço brutal dentro dos recursos que têm para conseguir continuar a prestar esses serviços com muito maior exigência. Que vêm cruzar-se as funções sociais com funções de saúde para as quais não têm muitas vezes competências, sem que das autoridades de saúde haja um acompanhamento permanente e competente. E com escassez de recursos humanos e dificuldade de retribuir esses recursos humanos de forma justa. E porquê é que as instituições sociais têm dificuldade em retribuir aos seus trabalhadores de forma justa o trabalho que têm tido? Porque o Governo resolveu aumentar os acordos de cooperação em cerca de metade daquilo que aumentou o salário mínimo nacional. Ou seja, o Governo fez o bonito de aumentar o salário mínimo nacional, mas depois para os lares, onde há muita gente nessa situação, deu uma comparticipação que fica pela metade. E, portanto, de duas uma, ou os lares têm ainda mais dificuldade na sua gestão orçamental, ou o Governo percebe de uma vez por todas que estes acordos de cooperação, como aliás já foi reconhecido pela Senhora Ministra, precisam de ter uma revisão extraordinária. E precisam de ter uma revisão extraordinária que faça... Nós não estamos a pedir que estas instituições tenham algum acréscimo naquilo que é o seu financiamento. Estamos a pedir apenas aquilo que é básico. Se o Governo decidiu aumentar o salário mínimo nacional numa determinada proporção, tem que aumentar as comparticipações pelo menos na mesma proporção. Senão, o Estado, para além de depender das instituições sociais para prestar estas funções, está a obrigá-las a fazer sem dar os recursos necessários e os recursos que o próprio Governo exige, por exemplo, aos empregadores privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A crise sanitária pressionou ainda mais a já insuficiente capacidade de resposta da rede de equipamentos sociais. Em Portugal ficaram talvez mais expostos do que nunca com a pandemia, a carência extrema das nossas infraestruturas de cuidados, o grau da sobrecarga laboral dos profissionais de apoio social, sujeitos a níveis imensos de rotatividade, a turnos pesados, a baixos salários, a condições precárias de trabalho e num setor que continua a ser muito feminizado, muito pouco valorizado e muito pouco reconhecido. A sobrecarga e o risco a que estão sujeitos os profissionais dos cuidados em Portugal não são compensados nem têm contrapartidas. E a crise sanitária expôs também as lacunas e o erro que é o modelo de institucionalização que nós temos, que assenta na externalização dos cuidados por parte do Estado